galera, está começando mais um podcast Inconformados, o podcast mais inconformado da internet.
Privilegiados são os do Spotify, né? Que vai ouvir lá e, nossa, não aconteceu nada com
gente,
eles.
Gente, nós estamos aqui há 45 minutos tentando resolver problemas. Mas tá bom, agora resolvemos, se Deus quiser. Eu sou o Marcelo Braz, como vocês já conhecem, toda quarta-feira, ou melhor, toda quinta, ou todo dia que você escutar no Spotify, vai estar aí, né? Eu vou estar com vocês, Marcelo Braz aqui. É um prazer mais um episódio estar com vocês. E ao meu lado sempre ele, Gian.
Que não fez, irmão. Que não fez nada pra ajudar, né? Nos problemas técnicos.
Exatamente, né?
Eu não sei, então.
Só vem e senta.
É.
Mas aí, fala aí com a galera.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez estar aqui com você.
Amém.
É um prazer semanal.
Amém. E o Gian, como sempre, tem o melhor papel do nosso podcast, que é apresentar o nosso convidado, então, né, Gian?
Meu irmão, Ian, seja muito bem-vindo. A gente tava conversando com o Marcelo, um prazerzão. Tá? A gente foi lá com vocês, né, a gente teve o prazer de estar lá com vocês. Agora é o nosso prazer você estar aqui com a gente. Ian, que é pai, que é irmão, que é amigo, que é esposo, que é jogador, advogado, empresário, meu Deus do céu.
Nossa, ainda bem, né? Filho,
irmão, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado, é uma honra, que honra estar aqui o Gian me apresentando, cara. Nunca te vi, hein? Que evolução daquele gordinho pro Gian.
Tá muito longe que não, velho.
Zoeira, abraço pro K2, não. Pra quem não conhece, me apresentando, a gente falando de lá pra cá, é porque eu faço parte lá do podcast do Santa Zoeira. A galera que escuta o Santa Zoeira já tá acostumado, né? Eu tô sempre empacotado, né? Não é sinal que eu tô bem arrumado, é sinal que eu tô trabalhando. Mas beleza, é um prazer e uma honra estar aqui, né, com vocês. É, fiquei muito feliz mesmo com o convite.
Então seja bem-vindo, Ian. Pra quem não sabe, o Ian faz parte do Santa Zoeira, o podcast do Santa Carona. Então, por isso que a gente teve essas trocas aí, né? Hoje a gente foi no podcast deles que o episódio não foi pro ar, né, Gian?
Pois é, cara.
O que será que aconteceu
naquele episódio, hein? Teve problemas técnicos também, né?
Foi problemas técnicos, não foi?
É, pensei que são um podcast católico, né?
É.
Aqui teve água lá, se tiver esse copo aqui. Ainda bem que
é só vídeo. Já estamos começando super bem no podcast aqui também. Eu só vou pedir cuidado pro Gian com o que ele vai falar, né? Porque, né?
Não falando.
Vamos deixar por isso mesmo.
Tem assuntos que a gente pode ignorar.
Mas, galera, então, nós estamos dando início ao nosso mais novo episódio falando sobre virtudes, né? Semana passada a gente lançou um episódio sensacional com o nosso amigo seminarista Marcelo Rodrigues. Se você não escutou, volta lá depois desse episódio aqui. Escuta o do Marcelo. Que você vai abrir ainda mais a sua mente para o que nós vamos falar hoje aqui, né, Gian?
Exatamente.
Então nós estamos iniciando essa série sobre virtudes, porque esse é o desejo de todos nós, sermos virtuosos e virtuosas.
E nada melhor começar o ano assim, né? Nós estamos no janeiro branco, né? O janeiro da conquista da saúde mental, né? Na busca da saúde mental no mundo todo. E nada melhor começar o ano que com bons propósitos, né? Por que janeiro, né? Por que essa busca da saúde mental logo no início do ano? Porque é quando as pessoas querem, né, fazer bons propósitos, novas metas, etc. E se encaixou direitinho, né? Nós falamos das virtudes aqui. As pessoas quererem alcançar as virtudes, né? Colocar como metas as virtudes para o ano, né? Talvez enriquecer uma que já tem ou também buscar uma que não tem. Então a gente vai tentar ajudar vocês, nós falamos das virtudes teologais com o Marcelo, né, ele foi falando, e assim, interessante que a gente vai falando e ao mesmo tempo aplicando na nossa realidade, né, será que eu tenho fé na minha realidade, né, será que eu tenho esperança, o que, que é esperança, como usar a esperança, né, não é só acreditar em algo e seja o que Deus quiser, não, a gente vai tentando explicar, e com você hoje a gente conversou, vamos tentar falar das humanas, né, que são bem alcançáveis, porque as teologais, nós, no batismo, nós já recebemos de graça, né? Agora, as humanas, não. A gente tem que lutar para alcançá-las e nada melhor do que um cara muito virtuoso para nos explicar.
Verdade, chama ele aí. Bom, mas enquanto eu estava preparando também, eu estava pensando nisso aí, né? Então, inclusive, o Gian tinha falado comigo, eu escutei não escutei inteiro o episódio do Marcelo, porque não deu tempo, eu escutei um pouco também. E é basicamente esse ciclo que o Marcelo aqui, o Braz, né, comentou que vocês estão nessa pegada, né? Então começou falando sobre as virtudes ali teologais, fala sobre as virtudes humanas, depois pode vir a falar, né, sobre as virtudes em específico, de uma ou de outra. Mas realmente porque é uma base, né? Mas tudo que há de bom em nós vem de uma virtude primeira, né? Que aí vem de Deus. Então, todo bem que tem em nós vem de Deus. É por isso que é bom a gente começar falando dessas virtudes teologais, sobrenaturais, que são infundidas em nós por Deus. Até lembro de uma figurinha que eu vi no WhatsApp essa semana, que foi de um menininho pegado na mão assim da mãe, um memezinho, mas foi massa, é criativo, né? Quem estuda filosofia vai curtir, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas o menininho estava pegado na mão da mãe dele assim, ele: olha, mãe, um jesuíta. Aí a mãe dele falou: nossa, meu filho, não olhe para aquilo lá, não quero que você se envolva com essa gente. Aí ele: mãe, mas o bem que emana... E aí o menino já, a hora que ela olhou pro lado, assim, que ela voltou pro menino, já tava com a roupa lá de jesuíta. Aí falando: mãe, todas as coisas boas vêm de um gênero, são oriundas de um bem maior, é por isso que todo bem vem de Deus. Aí tipo, o menino já filosofou assim, falei: caralho, que piada inteligente, né? Pô, falei, foi mal, achei que eu tava no sanduíche.
Não! Aqui mas, eu enfim, falo. Né? Eu ia falar assim, aqui a gente fala, mas não, eu falo.
Mas enfim, é uma piada, um meme legal, mas também o cara tem que ter uma formaçãozinha pra entender.
Caralho, boa.
Mas top demais. Então, assim, calha bem nesse tema que a gente tá falando, né? Por que eu lembrei disso? É porque todo bem que tem em nós vem de Deus. Então, todas as virtudes humanas só são virtudes porque existe o amor de Deus, existe Deus em nós. Ainda que a gente não creia nele, somos criaturas de Deus, então a gente é parte de Deus, o bem que tem em nós vem de Deus.
É, fantástico. Ouviu?
Começando.
Ouvi, só que eu tava indo no diálogo ali com a estagiária, vai complementar aí. Né? Resolvendo problema pra quem tá escutando.
A galera tá chegando, vai ser muito bem-vindo as pessoas que estão chegando. Mas é isso, meu irmão. É muito bom que as pessoas saibam disso, né? Que as virtudes que nós falamos humanas que são alcançáveis não depende só de você, não.
Exatamente.
Né? Não é você que fala assim: ah, não, agora eu vou ter a virtude da serenidade. Eu sozinho vou alcançar a serenidade, você não vai alcançar nada, né? Vai morrer na praia, vai achar que é calmo, vai buscar uma calmaria fútil aí, achar que é sereno e vai se lascar todo dia.
E é uma diferença muito tênue ali entre virtude e hábito. Então, o hábito, uma coisa que a gente faz ali meio que de rotina, às vezes a gente faz com a intenção, mas se não tem a parte sobrenatural, não é virtude, acaba que não é uma coisa que se mantém. Um exemplo clássico, né? Eu lembro quando eu estava fazendo um estudo aí mais a nível de pós-graduação nesse sentido, né? Tem um escritor muito famoso na teologia moral, enfim, que fala justamente sobre virtudes, ele chama Pinkers. E o Pinkers, ele falava justamente que a virtude, ela pode ser um hábito, desde que seja um hábito operativo bom. Uhum. O que é operativo? Ele é um hábito que você faz, é operativo você pensando, você deseja aquilo. E ele é bom porque ele vem de Deus e ele visa Deus. Então, onde eu queria chegar com isso, né? O soldadinho lá, o militar, o aspira, né, lá das Forças Armadas, que todo dia acorda 5 da manhã enquanto tá lá no exército. Tocou o sininho 5 da manhã, pá, tá de pé, arrumou a cama e tal. É uma virtude o cara acordar todos os dias assim da manhã? Pode ser, pode não ser.
Uhum.
Então pode ser que o soldado tenha virtude, pode ser que o comandante não tenha. O que, que vai definir isso? No fim de semana, nas férias, no dia que tá de folga, ele acorda às 5, ele acorda às 8, ele acorda às 10.
Uhum.
Então isso que define. Por que, que ele acorda às 5? É porque ele é obrigado? É porque ele quer? Ou é porque ele sabe que se ele acorda mais cedo, ele vai ter mais tempo para servir a família, servir ao próximo, ou até mesmo servir a Deus? Então é justamente aí que mora a virtude, né?
E uma coisa interessante, falando da serenidade, falava, né, que escutava o padre Faus hoje, ele falou que justamente isso, né, que você ser calmo não quer dizer que você é sereno, mas quando você tem fé na sua parte, na sua calmaria, entre aspas, aí sim você adquire a serenidade. Aí casando o que você está falando, quando você coloca algo sobrenatural dentro desse hábito que você tem, aí sim se torna virtude, né? Eu estava falando com as pessoas que me seguem no Instagram, muitas pessoas têm dificuldade de organização, de organizar tempo, né? Chega no final do dia, acha que o dia foi perdido, etc e tal, trabalha, estuda, faz uma porrada de coisa, mas chega no final do dia, putz, não fiz nada. E aí eu tava tentando ajudá-los a criar mais organização, essas coisas. Aí sim é hábito, porque você está fazendo ali para se organizar meio que uma coisa solitária. Mas aí quando você quer se organizar para você ter tempo para servir a Deus e aos próximos, aí sim se torna uma virtude, né?
Exato, mas assim, eu já vejo como um grande avanço, e é um tema um pouco controverso, principalmente assim nos meios mais academicistas e mais intelectuais, né? Mas eu vejo um grandiosíssimo bem, inclusive, de autoajuda nesse sentido.
Uhum.
Porque, por exemplo, hoje você tem uma moda muito grande da turminha que acorda às 5 da manhã para assistir live no Instagram. Pode ser bom? Pode não ser. Mas o que é o legal? Pô, se o cara tá acordando 5 da manhã, mesmo que é pra assistir uma livezinha lá no Instagram sem virtude nenhuma, quer dizer que pelo menos um primeiro passo ele já deu.
Sim.
Então, assim, uma pessoa que organizar a rotina por ordem, mas mesmo que não seja pra louvar mais a Deus, pra servir mais sua família, mesmo que não seja com fim sobrenatural, pelo menos ele já deu um primeiro passo.
Sim.
Então, já começou a organizar mais do que ficar aquela bagunça. Então,
uhum.
E o que é a virtude? Ela sempre vem de um hábito que seja bom. Então, se você tem o hábito, é mais fácil você conquistar a virtude. Agora, se você não tem nem o hábito, como você vai conquistar a virtude? Então, né, tem uhum. Primeiro ter o hábito para que ele seja bom, para que a virtude venha.
Uhum.
E a virtude é aquela coisa que você faz ali. É, claro que sempre vai ter um esforço. Virtude não é uma coisa que vai ser fácil. Falar, pô, agora eu vou ter a virtude da serenidade. Então, nunca mais vou ficar nervoso.
Uhum.
Pô, não é assim, né? A gente também é humano. A gente não é um repouso também. Né? Então, vão ter situações e situações a gente vai conseguir se adaptar, né?
Uhum.
Então, nesse sentido, eu vejo um bem muito grande, inclusive, de autoajuda, de influencer, de Instagram. Muitas vezes nem é católico. Até porque a noção de virtude não é uma noção católica, né? Quem falava de virtude? O que é virtude? Aristóteles. Aristóteles é anticristo.
Uhum.
E era pagão, era grego. Então, não tem como falar que é uma coisa de católico. A virtude é uma coisa que a gente pegou de Aristóteles e batizou. Então.
Exatamente.
Mas o Aristóteles ainda falava, né? Virtus in medio. Né? A virtude está no meio. No meio de quê? De dois extremos. Então, quais são os dois extremos? De tudo que a gente parar para pensar, esses dois extremos. O ruim, o extremo para mais, o extremo para menos. Então, às vezes, é o extremo bom e o extremo ruim. A serenidade. Tem o cara que é passivão, que aceita tudo, é o extremo negativo. Então, o cara que é puto. Então, o extremo mais. Você chegou, bom dia. Bom dia por quê? Então, Muricy Ramalho, né? Na entrevista do Muricy, né? O Muricy na entrevista lá no São Paulo. Boa tarde, Muricy. Acabou. Bom dia. Boa tarde por quê? Porque o jogo foi uma merda. Você perdeu, pô. Ou então, você tem, sei lá, um treinador que é um passivão. É o Tite, né? Boa tarde, professor Tite, convocou o Vinícius Júnior lá e deixou o cara no banco. Não, mas tá no banco também, né? Fala, pô. Né?
Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio.
Mas é isso aí, então, a virtude tá no meio, né? Não é nenhum extremo, nem o outro. Né?
É bom dizer essa questão de que é dar sentido, é alguma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Jean? É de dar sentido sobrenatural pras coisas. O que, que a gente, muitas vezes, a gente fala isso? Ah, você vai fazer coisas ordinárias. Que a virtude está nas coisas ordinárias que você faz bem. Então, isso dá um sentido sobrenatural. Por que, que eu estou fazendo isso? Até a questão de levantar e já arrumar a cama logo cedo. Tem gente que faz isso porque já acostumou.
Já faz isso,
é. Mas e nós? Por que, que nós podemos fazer isso? Né? Isso aí já é uma forma também de a gente trabalhando algumas virtudes em nós, né? Então, é fazer bem todas as coisas que a gente faz, por menor que seja, para que a gente consiga ir vencendo pequenos desafios também no nosso dia a dia, para que quando surgem grandes tentações, grandes empecilhos, até mesmo espirituais, a gente tenha força, né, e mostrar para a carne que quem manda é o espírito. Né? Acho que a virtude é muito essa questão, da força para mostrar que a carne, ainda que tenha tentações e sensações e desejos, mas quem comanda é o espírito. Né? Então, por menor que seja, a coisa que a gente está fazendo, arrumar uma cama. Beleza, mas se eu faço aquilo ali com o sentido de fazer bem, de pensar em Deus, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa durante o meu dia, né? Então, a gente vai conseguindo alcançar essas virtudes. Pequenos passos que sejam, mas quando a gente vê de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Mas acho que é muito essa questão também, né?
E eu vejo muito, assim, também essa questão aí no que a gente chama de espírito de penitência. Eu costumo chamar de espírito de penitência. Então, não é assim, pô, vou fazer uma grande penitência. Até uma observação, né? A virtude está em fazer. É um hábito operativo bom. Por que, que é hábito? Porque é uma coisa que você faz sempre. Você fala, não, uma vez por ano eu faço uma obra de caridade. Pô, boa, pelo menos está fazendo, né?
Uhum.
Mas você é uma pessoa caridosa? Então, assim, você tem a virtude de ajudar os outros? Não dá para você falar que você tem nenhuma coisa nem outra. Dá para você falar que uma vez no ano você faz uma coisa boa. Às vezes Natal, sei lá. Mas, basicamente, esse espírito de penitência, por que eu falei disso? Porque tem gente que às vezes vai estar ouvindo e já tem esses bons hábitos. Às vezes a pessoa já acorda cedo. Isso é uma coisa que eu estou pensando muito, estou buscando muito aquele livro Milagre da Manhã. Então, assim, é um livro que é secular, não tem nada disso, que é um livro mais autoajuda, coach, mas que é um livro bacana pra caramba.
Uhum.
Então, lá fala, né, sobre os benefícios de acordar
tem
cedo.
Tem aí atrás de você.
Às vezes tomar um banho. Eu nem olhei tudo que tem aqui, mas tem uma porrada de livro bom aqui que eu já tinha visto.
Tem ele aí.
Poder do Hábito, que é muito bom esse aqui também.
Esse é ótimo.
Inclusive, é uma semente de virtudes, né? Se batizar aquele livro ali, são conquistas das virtudes. Né? Jogar uma água benta nele. Mas, por que eu falei isso? Então, às vezes vai ter alguém que está ouvindo aí, ou então, às vezes não uma pessoa que está ouvindo, mas uma pessoa que quem está ouvindo conhece. Fala, ah, eu conheço tal pessoa que é desse jeito. Já acorda cedo, toma um banho frio ali e faz isso por quê? Porque ela vê que é uma coisa que ajuda ela a ter mais exposição durante o dia. E o que, que a gente pode fazer para tornar isso uma virtude? Às vezes é só a intenção. Qual que é a intenção? Eu tenho mais disposição durante o dia. Pode continuar com essa intenção, mas pensa que algum dia ou outro, pô, você pensa, não, eu vou acordar cedo, vou tomar um banhozinho morno ali. Quando a pessoa faz isso por um bem maior, o espírito de penitência, o que que é? Falar, pô, podia tomar o banhozinho quente, mas vou continuar tomando frio, mesmo que eu queria tomar o quente, vou oferecer isso daqui por aquela minha necessidade, sei lá, ou então por uma alma do purgatório, que seja, né?
Uhum.
Coloca uma intenção ali no fundo, não que seja uma alma do purgatório, mas que seja a intenção, né? Qualquer coisa. Mas você colocou uma intenção sobrenatural, no fundo já virou uma virtude. Então você já ganhou méritos por aquilo. É simplesmente virar a intenção. Pô, a gente, todo mundo trabalha, véio. É uma coisa que eu sempre passo pela minha cabeça. Todo mundo trabalha alguma parte do dia, algum serviço você fez. Mesmo que seja atendendo uma pessoa, que seja respondendo um e-mail, que seja gravando um podcast. Qual que é a intenção que a gente trabalha? É uma coisa que me chamava muita atenção no começo, quando eu comecei a aprender disso. Que eu tinha um colega que falava, não, vou trabalhar na intenção do seu casamento. Eu falava, putz, o cara vai trabalhar na intenção do meu casamento.
Que bacana, véio. Cara.
Cara, é isso que é o orar sem cessar que São Paulo fala. Uhum. Eu lembro toda vez que esse cara falava isso, eu pensava, putz, velho, que massa. Ele podia estar só trabalhando para ganhar dinheiro, que já seria nobre. Já seria nobre, pô, dar uma condição boa para a família dele. Mas além disso, um outro motivo dele estar trabalhando bem é ele pensar no meu casamento. Então, assim, como ele quer que o meu casamento vá bem, com certeza ele trabalha bem também.
Uhum.
Então, aí, a laboriosidade virou uma virtude, não só um hábito. Então, a linha é muito tênue, né? Mas pode ser até uma coisa pequena pra gente, mas que diante de Deus a gente só vai descobrir esses méritos na outra vida. Mas é bacana demais.
Né? Muito, muito. Achei legal, né, cara? Eu vou colocar a intenção sobre qualquer coisa, como você falou, né?
Exatamente. Tudo de
qualquer coisa.
Santa Terezinha falava disso, né? Ela falava que ela não pegava uma agulha no chão sem salvar uma alma do purgatório. Mas, cara, eu peguei tanta agulha no chão.
Ainda tava xingando a agulha, porque tinha caído.
Furava o dedo.
E não passa a linha na agulha. Nossa, e Santa Terezinha salvando a alma, né? Eu já gosto de Santa Terezinha.
Eu gosto. Mas eu acho muito legal, irmão, de verdade. Porque se a gente tem um propósito, a gente pode fazer o bem e... Que frase? Foi o Marcelo falou, né, semana passada, de Dom Manuel. Né? A gente não sabe o bem que faz quando faz o bem.
Sim, e não sabe o mal que faz quando deixa de fazer o bem.
Então você nem precisava saber que o seu amigo estava lá trabalhando pelo seu casamento. Mas isso foi tão bom ele ter falado para você que você sabe, aí você vai fazer para outra pessoa. Você me ensinando isso hoje, eu vou pensar agora no meu trabalho. Tipo, amanhã, o que, que eu vou fazer? Pô, hoje eu trabalhei lá o escambau todo, mas não fiz isso. Deixei uma oportunidade muito fantástica de dedicar. De colocar a intenção do meu trabalho de hoje por algo que eu poderia ter feito. Pelo podcast de hoje.
Uhum.
Talvez se eu tivesse isso, não tinha dado os negócios.
Eu ia falando de mudar o propósito. Hoje tá muito em alta aí os coaches, os cursos vendendo aí, pra você assistir uma...
Arrasta pra cima.
Arrasta pra cima. Agora não tem arrasta pra cima. Mas tem um cara que... Ele é base da maioria desses coaches, chamado Wendell Carvalho, provavelmente muita gente conheceu. E ele fala muito dessa questão, de descobrir seu propósito. Né? Lá ele não fala de religião nem nada, mas de fato é muito isso. Né? Nós, a gente falava disso semana passada, né, Jean? Qual que é o nosso propósito? E o Marcelo foi mostrando pra gente o que o catecismo dizia, de amar, servir, adorar a Deus. Né? Então, qual o propósito do católico, do cristão na Terra? Então, é servir, amar, adorar. E não é só quando a gente tá na igreja. Não sei se você lembra um episódio que aconteceu, você contou isso numa pregação, eu me lembro. Você foi jogar bola um dia, o cara começou a acertar você diretão no jogo, e aí você falou pra ele, mas você é da igreja, não sei, você é do cursilho, alguma coisa.
Foi do Renascer. Foi do Renascer do Sim que você falou isso.
E o cara falou, não, mas aqui não é igreja. Não é? Foi tipo assim.
O Jean tava no jogo, o cara era lá na paróquia do Jean.
Então, tipo assim.
Não, eu não?
Já topei com ele na missa lá, eu sempre volto no cabelo, aqui tá valendo.
Não, e essa questão, né, de entender que, pô, eu não sou. O meu propósito de vida, ele não tá determinado no lugar que eu estou. Assim, ah, então beleza, eu tô jogando bola, agora eu não sou católico, eu não sou cristão. Agora eu posso jogar bola, posso arrebentar todo mundo. Não, então a gente tem que descobrir de fato o nosso propósito, como os coaches aí estão ensinando. Descubra o seu propósito, nós católicos. Qual é o nosso propósito? Caramba, a gente, né, nosso propósito é amar, servir e adorar a Deus. Poxa, a gente pode levar tantas pessoas a ter esse encontro com ele, fazendo bem todas as coisas. No futebol a gente pode fazer isso, no trabalho, caraca, porque o cara tava oferecendo o trabalho dele pelo seu casamento. Quantas pessoas talvez viu ele trabalhando e falou, caraca, mas esse cara trabalha de um jeito diferente, né? E tipo, mudou até a mesma visão da pessoa.
Não, e o que é o mais massa, né, que eu acho, é que às vezes as pessoas nem percebem, às vezes passa tão despercebido que às vezes o trabalho do cara não tá nem atendendo, ele fez o que deveria fazer, mas ele fez na hora certa, da melhor maneira que ele podia, e mesmo que ninguém perceba que ele fez só o que ele tava devendo fazer, ele fez da melhor maneira que ele podia e fez oferecendo aquilo para Deus. Então, assim, o tanto que a virtude humana, ela começa, às vezes a gente busca as virtudes humanas em uma coisa sobrenatural. Aquela coisa que a gente pensa, nossa, o santo tinha uma massa atmosférica, é feito de uma matéria diferente. Mas, quando são pessoas naturais como a gente, eu sempre falo do Dom Manuel, eu penso, é um santo que eu convivi. Eu conheci ele, lembro do Dom Manuel, meu pai deu carona para ele, eu sempre ia junto. Era menino, né? Mas ele morreu, tinha 18 anos. Então, assim, era muito novo na época que ele era bispo ainda. E depois que ele virou bispo emérito também, que ele passou a ser emérito também, eu era adolescente ainda, era novo, né? Mas eu tenho muitas lembranças boas do Manuel, inclusive coisas pequenas. E pra ele, ele provavelmente nunca lembrou de mim. Meu pai eu conhecia, mas provavelmente ele nunca lembrou de mim. Mas é um cara que marcou. Então, assim, a gente busca coisas grandes de um santo, a gente vai pensar em São Francisco, um Padre Pio. Perfeito, mas aquilo é como se fosse os 3 anos de vida pública de Cristo. A reflexão que você pode fazer. Os outros 30 anos são todos os santos que conviveram com a gente e passaram ocultos. E aí entra um Dom Manuel, entra um Padre Léo da vida. Uhum. Eu acho que o Padre Léo coloca um pouquinho dos extraordinários. Né?
E daí,
mas pessoas que estão convivendo com a gente, que a gente vai ver e falar, putz, aquele cara é diferente. Aquele ali talvez é um santo. E, inclusive no futebol, o Marcelo falou do futebol, até lembrei de outra coisa que eu já falei no palestra, mas foi uma vez que eu estava jogando bola. E aí teve um cara que tava na turminha que falou, que tava falando assim de oração e tal, no futebol, ele falou assim, ele virou e falou, ah, mas quantos, hoje você fez mais gols ou rezou mais ejaculatórias na hora do jogo? Caraca, que visão é essa, mano? O cara tá rezando mesmo.
Não dá,
velho. Ah, tipo assim, pô, é meio difícil também, né? Mas, pô, às vezes,
até porque eu faço muito gol, né?
Mesmo se você... E se você for...
Tem tanta coisa na minha cabeça que agora...
Pô, mas errado eu não tô, hein, Jess? Pode me
desmentir. Então, às vezes, é até aquela questão do trabalho. Fala, pô, esse meu colega que falou que ia oferecer o trabalho pelo meu casamento. Será que ele ficou o tempo inteiro lembrando do meu casamento? Então, ele não trabalhou direito. Mas é o contrário. São José Maria falava disso e muito do que o Marcelo falou. Ele falou isso para um cara que chama Pedro Cachara, tem um livro que chama Sonhar e Ficar Isaquim, fantástico o livro. Fala muito de virtudes humanas, não diretamente, mas ele conta histórias que você percebe a virtude no meio. Fantástico o livro, você pegar para ler, você vai querer ler ele diretão, muito bom mesmo. E ele falava para o Pedro falava, padre, para São José Maria, chamava São José Maria de padre, padre, mas eu estou tão submerso ali no meu trabalho que eu não consigo prestar atenção em outra coisa. E aí São José Maria falava, perfeito, é assim que você deve continuar. Então, antes de começar o seu trabalho, oferece para Deus. E, se possível, leva com você um crucifixo e deixa do lado da sua mesa de trabalho, que você vai estar absorto no seu trabalho, mas quando você olhar para o lado, você vai ver a cruz e vai lembrar de Cristo. E vai lembrar dele de maneira rápida, mas se lembrou dele, você já tinha oferecido o seu trabalho, você só vai continuar com aquilo na cabeça. Mas continua absorto no seu trabalho, porque você tem que fazer o melhor que você pode.
Uhum.
Então é isso, São José Maria, ele falava até o que o Marcelo disse, em outras palavras, e até de forma ríspida, né? Ele falava que esses eram cristãos hipócritas. Que tiravam a carapuça, o casaco, né? Ele falava, tirava o casaco do cristão, pendurava quando entrava em casa, quando entrava no trabalho, e falava, não, aqui eu não sou mais. Aí quando entrava na igreja, saía do trabalho, entrava na igreja, ele vestia o casaco do cristão. Então ele falava, esse tipo de cristão é melhor que seja menos cristão, e aí ele vai fazer um favor para Cristo. Será que é isso que a gente está fazendo, né? Pra postar que é melhor eu ser menos cristão pra eu atrapalhar menos.
É verdade.
Do negócio. A lição é forte, né?
Nós estamos. A gente está baseando, logicamente, né? Aqui tem outros livros, né? Como esse você falou, qual que é o nome?
Não, eu falei desse mesmo. Ah, não, esse que eu falei agora é o Sonhar e Ficareis a Quem, é do Pedro Cachiara.
Vou colocar aqui depois, que as pessoas vão vendo. E eu lembro que a gente, antes de começar a iniciar, nós colocamos aqui, nesse livro tem as virtudes humanas, né? A perseverança, prudência, ordem, enfim. Quem colocar no Google lá vai ver. E interessante que nós falamos aqui muito, acho que desse tempo todo, na serenidade, qual outra virtude que nós usamos aqui até agora? Vocês lembram? Tipo, faz do trabalho.
Ordem, laboriosidade, Fortaleza.
E existe uma porrada de virtudes, né? E é muito interessante para as pessoas agora que estão tendo esse primeiro contato. Porque é interessante, porque mesmo que se você for católico, você não tem um contato com essas virtudes. Não é uma coisa que você fica... Você tem que querer fazer isso, né? Agora, se você ficar no seu dia a dia, você não vai, vou ver que é sobre as virtudes e tal, ou, eu quero adquirir. É por isso que a gente está tentando fazer esse podcast, né? Sobre elas. Mas é bom falar para as pessoas também que elas não precisam, assim, entre aspas, ter todas ao mesmo tempo, né? Nós falamos aqui de quatro, aqui, rapidão, falando dos momentos do nosso dia a dia, etc. Mas é, você dedica, tipo, três... Pega três virtudes aí. Vou ter agora aqui a paciência, a constância e a moderação. E procura colocar no seu meio formas de você adquirir elas, né?
É bom fazer, como a gente já tinha dito semana passada, a gente volta a dizer, faz aí uma análise da sua vida, né? E às vezes não. Todos nós temos algum ponto para melhorar na nossa vida. Eu falava isso na direção espiritual, né? Até é engraçado que as coisas vão se encaixando lá. A gente falava sobre virtudes também, né? E o Pato falou, exercício de casa. Agora você vai fazer uma reflexão da vida e ver quais são as virtudes que você precisa melhorar nesse ano. O que, que você está deixando a desejar? Então, a gente já indica para a galera de casa também que está escutando a gente. Para um tempinho, tira aí uns minutos do seu dia e vê, poxa, hoje eu falei nessa questão. Então, eu tenho que melhorar nisso aqui. Talvez é algo que é recorrente, né? E o contrário de virtude é os vícios. Então, isso vai se tornar um vício, é um hábito ruim, né? Então, o que você precisa melhorar? Então, vamos ver aí.
O clássico exame de consciência, né?
Exatamente, faz um exame de consciência, vê onde você está errando, qual virtude que você está precisando adquirir, e aí você se debruça aí em cima dessa questão e vamos adquirir essa virtude, né? Como o Ian disse, é um hábito bom, um hábito operativo. Então, poxa, eu preciso ser mais organizado. Então... Vamos buscar nessas...
E por que esse tema é fundamental? Assim, eu sou fãzaço de temas virtudes. Assim, não é que tudo tem que estar... Mas é um tema que eu gosto muito. Eu já me dediquei a esse tema e sempre estou lutando. Por quê? O que é o santo? Né? Quando a gente vai ver o que é um processo de canonização, se a gente for ver lá a descrição. Né? Santo, for olhar o significado no dicionário da igreja. Né? É aquele que viveu com heroicidade as virtudes. Então ele lutou para viver de maneira heróica as virtudes.
Uhum.
Então é por isso. Se a gente não tem virtude, a gente não vai para o céu. Pô, mesmo se eu não pecar, mesmo se não pecar. Quem que não pecava e não foi suficiente? O jovem rico. Então, o padre Paulo Ricardo uma vez fez uma puta de uma reflexão, de uma meditação em cima disso. Falava, por que que Jesus falou pro Jorge Henrique, pro jovem rico, que não era suficiente? Deu nome pro cara.
Jorge Henrique, já falou Jorge Henrique agora.
Jesus não falou pro Jorge Henrique, eu não ia pro céu, né? Mas, pô, jogou no Corinthians.
Vai mesmo.
Jogou no Corinthians, passa, mas jogou no Vasco. Irmão, aí não rola, não. Mas brincadeira. O que o padre Paulo Ricardo falou do jovem rico, né? É, basicamente, assim, tem os 10 mandamentos. Então, o que a gente vai pensar? Pô, se eu não cometer os 10 mandamentos, eu vou pro céu. Ou mais ou menos. De repente, com muito esforço, você pega uma vaguinha lá no purgatório, né? Com a vaquinha ali de muitos méritos de Cristo, às vezes você pega um rabinho lá e entra. Mas se você chegar no padre e falar, padre, não cometi nenhum dos 10... pecado contra os 10 mandamentos. Já tô no céu? Não, você tá no marco zero. Quem peca tá abaixo de zero. E quem vai pro céu? É aquele que vive com heroicidade e virtudes. Então quem não peca, não tá no céu. Quem não peca tá no marco zero. É o mínimo, é o cara morto. E o cara que vai pro céu? É o cara que já tem as virtudes. Então é por isso, se a gente não peca, não é certeza de salvação. Então não pecou, é o mínimo que você pode fazer. Até porque você foi batizado, então você não tem mais pecado. Quando você peca, você vai para baixo zero.
Nossa.
E quando você começa a subir, é quando você vive a caridade. Então é quando a gente começa a pegar essas virtudes, correr atrás. E aquela coisa, vou até ser um pouquinho mais otimista do que o Jean falou. Não precisa pegar três, não. Acho que assim, a gente fazendo um exame de consciência, que é fundamental. Não vejo um caminho de melhora em qualquer ser humano sem exame de consciência. Porque os santos, todos eles fazem exame de consciência.
Uhum.
Então pode ser que venha algum santo aí que não faça exame de consciência. Duvido. Mas pode ser que venha. Então depois que ele vier... Aí você pode usar o exemplo, mas acho que ninguém é bom o suficiente para testar esse caminho. Então vamos seguir a receitinha clássica, né? Faz o exame de consciência pela noite. Pode começar de maneira simples. O que eu fiz de bom hoje? Aí você para ali uns 30 segundinhos. O que eu fiz de ruim hoje? Faz uns 30 segundos. E o que eu posso fazer de melhor amanhã? Um minuto e meio, um bom exame de consciência. E foca nesse terceiro ponto. E o que eu posso fazer de melhor amanhã? Então não fica focando só no que fez de bom, no que fez de ruim, ou então o que deixou de fazer de bom. Mas o que você pode fazer de melhor amanhã? E trabalha. Se você conquistar uma virtude a cada 10 anos, você já tem uma grande chance de chegar no seu.
Caramba!
Uma virtude para 10 anos é muito tempo.
Nossa! E é bom que você falou que essa questão da caridade, quando você está um ponto acima, né? É justamente o que nós falávamos, né? Se você... Beleza, você conseguiu adquirir uma virtude, mas é só para você... Ou é para as pessoas também? Isso o Francisco Fausto fala, né? Você não tem que adquirir a virtude só para você. Isso é egoísmo puro. Deixa de ser virtude, né? Então, se você quer alguma coisa, primeiro, é para tornar a vida das pessoas mais amável também. É para as pessoas verem você, ver essa virtude em você e a vida dela, no seu meio que você está junto com ela, se tornar algo melhor. Né? Então, vou adquirir a paciência só pra mim. Eu vou ser uma pessoa calma, mas que se exploda os outros, vou fazer o meu aqui. Isso é egoísmo. Agora, quando eu adquiro a paciência pra tornar a vida do Marcelo melhor, mais calmo, por exemplo, ele é muito, talvez, sanguinão, assim, estourado e tal, mas eu, com a virtude da paciência, tento acalmá-lo, de certa forma, ajudá-lo de alguma forma, aí sim se torna uma virtude para o bem, com a caridade melhor. Aí você pode chegar no dia e falar, pô, sem falso egoísmo, ou falso, sei lá, não, eu fiz a vida do Marcelo melhor hoje. Talvez, que bom que foi isso, né? Então, a partir de vou fazer a vida de outra pessoa melhor. Outra pessoa melhor e vai com isso. Você adquire virtudes para fazer a vida das pessoas, não só a sua vida também.
Nossa, eu lembro do... Me fugiu o nome do santo, velho. Que ele era muito nervoso, talvez vocês vão lembrar. Que ele era muito... Ei, São Francisco de Sales. Que ele era muito nervoso... E para todo mundo ele era super paciente, as pessoas conversavam com ele e falavam, nossa, mas ele é tão, né, tão paciente, tão generoso. Quando eu vi na mesa dele, tava cheio de marca de mão, que de tanto que ele tava... Né?
O dia dele tá chegando, acho que é 24 de janeiro agora, né?
E o meu aniversário também, faz um pix aí para nós de presente de aniversário.
Não, é porque você realmente, vocês parecem muito, são...
O Marcelo do dia do Tomás Jaquino.
Eu sou do dia do Santo Tomás Jaquino, cara. É isso, hein? Gente, não, você falando, Ian, dessa questão de estar no marco zero, aquele que não comete os pecados contra os 10 mandamentos, eu me lembrava de uma vez que eu participei de uma formação e o cara falava, onde consiste a santidade? Santidade não é você fazer simplesmente os preceitos, que vai muito disso que você está falando. É santidade estar em ir além dos preceitos. Por exemplo, nossa, eu sou um bom católico, eu não faço nada disso aqui contra os 10 mandamentos. Beleza, aí lá está falando... dos dias de preceito, você não faltar à missa. Beleza, você vai na missa só domingo. Já tá massa, você tá cumprindo o preceito. Mas onde tá o amor nisso? Às vezes a gente faz isso simplesmente por ser preceito. Caramba, eu não vou pecar porque tá aqui nos 10 mandamentos. Não posso pecar. Mas onde tá o amor nessa questão? Né? Onde tá a força, a virtude nessa questão? Não, é. Então eu tô indo na missa no domingo, agora eu vou tentar ir pelo menos na quarta-feira, quarto domingo. Nossa, aí eu já tô conseguindo elevar essa questão, eu já tô conseguindo amar mais a Deus, eu já tô fazendo as coisas não por preceito, mas por amor. Vai chegar um ponto que se você faltar um dia da missa de semana, você fala, poxa, meu dia hoje foi diferente. Aquilo já se tornou um hábito, uma virtude, e aquilo já muda o seu dia, né? Então, aonde tá o amor? Aonde tá a santidade? Ela não tá simplesmente nos preceitos. O Chileno falava disso, que isso aí é simplesmente uma experiência meramente religiosa, assim, a gente faz essas coisas. Então, o amor está em mais do que isso. A santidade consiste mais que isso. Fazer não por
o
prazer.
O amor é isso, é se fazer mais do que deve, né? Então, até o amor humano a gente percebe
exatamente
isso. Exatamente. Se você é casado e você faz o básico, pode ter certeza que o casamento não vai bem. Você tem que ir
exatamente
além. Então, você quer fazer o básico? Pô, eu coloco, no caso do homem, uma visão mais tradicional, né? Coloco comida em casa e... Tô de boa lá, tô lá presente e coloco comida em casa. Isso é suficiente? Pô, pode ser por algum tempo. Mas o que vai fazer, Tio? O que vai fazer o casamento perdurar? É você se esforçar pra fazer a sua esposa feliz. Fazer a esposa feliz não é uma obrigação do casamento que a gente percebe no primeiro momento. Fala, não, minha obrigação é colocar comida em casa e tá lá. Pô, mas será que isso é suficiente? Será que você não precisa também, além de colocar comida em casa e tá lá, de vez em quando você faz uma massagem na esposa, leva uma flor pra ela... Lembrar ela que você ama, né? Porque pro homem é engraçado isso aí, né?
Uhum.
Então pro homem, quando casa principalmente, né? Então até um conselho aí. Pro homem, você fala uma vez que ama, enquanto você não revogou aquilo ali, tá valendo. Você não precisa ficar lembrando. Fala, eu te amo. Beleza, amanhã você falar de novo, mas você já tinha falado ontem, tá? Obrigado por lembrar.
Pô, amor, eu falei no nosso casamento, meu amor. Depois há 25 anos, caramba!
Agora com mulher você tem que lembrar, velho. Você tem que falar de maneira diferente. Então não é só ficar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes tem que falar de outro jeito. Às vezes falar que eu te amo é você levar uma florzinha quando ela não espera. Às vezes falar que te amo é você preparar um almoço e pôr a mesa e ela chegar lá e tá tudo pronto. Então, assim, tem várias maneiras de falar, né? Isso é que é virtude, né? Isso é que é ir além. Né?
Uhum.
É ir além do dever.
É, o jovem Henrique, né? O Jorge Henrique. O Jorge Henrique falou pra Jesus, falou, não, eu amo meu próximo, eu trato assim quem deve, eu guardo os dias santos e tal, guardo o sábado, né? Então, tá. E aí Jesus, beleza, agora vende os teus bens e me segue. Eu falo, não tá escrito isso lá, não. E o detalhe, né?
Não vou estar querendo.
Pra ele, o ir além era isso. O ir além era vender todos os bens e seguir a Cristo. Zaqueu não era. Então, putz, Zaqueu era dar só a metade pra vender só a metade dos bens e devolver mais do que tinha pegado de quem não deveria. Mas o Zaqueu, tô errando os nomes. O Zaqueu ficou, é porque tá no livro de Mateus, né? Mas o Zaqueu ainda ficou com metade dos bens. Por que Jesus deixou o jovem rico ficar com a metade também? Então é por isso. É, Deus chama cada um tem uma missão específica. Então, cabe a nós descobrirmos, né? Jesus falou pro Jorge Henrique e falou pro Zaqueu. Pra você vai percebendo. Muitas vezes não vai ser o próprio Jesus que vai chegar e vai falar, né? Mas é a gente saber, descobrir, ir atrás e correr. Falar, pô, é isso que eu preciso, é? Então, vou fazer um pouquinho mais, vou ir além. Porque Jesus foi além, ué. A gente já fala, a própria Bíblia já fala, né, lá em Isaías, uma só gota do sangue de Cristo, e São Tomás de Aquino repete isso lá no Adoro de Devote, né? Uma só gota do sangue de Cristo era capaz de perdoar todo o pecado. Pô, então por que ele não parou ali no Calvário, ali antes da entrada? Não precisava ter sido crucificado. E não só ser crucificado, ele precisava dar a vida mesmo. Ele precisava ser daquela maneira, sofrer tanto. Precisava, porque isso aqui é o amor, é ir além. Né? Uhum. A caridade é você se dar mais, né? E a virtude maior, qual que é? Justamente a caridade. Então, como eu comecei falando que todo bem vem de Deus, né? Toda virtude vem da caridade, que é Deus, é o bem que está em todos nós.
Né? Que tem que pedir para, de fato, né? Como nós falamos já, tem que pedir para Deus. Né? Olha, tanto oferecer para Deus como pedir para Deus, porque vem dele também, né? Não adianta você procurar sozinho. Você tem que fazer sim do seu jeito, mas sempre com sentido e também um fim, né? Você tem que colocar um fim naquilo. E o sentido tá no fim também.
E dica prática de virtude humana, eu não sei como que tá o roteiro aí, como não tô vendo.
Tá, das virtudes aí, você falar.
Mas dica prática de virtude humana, eu ia falar de virtudes humanas. Por que eu brinquei de uma virtude a cada 10 anos? Se eu te perguntar uma virtude, qual que você, pô, quer essa virtude? O que que ia passar na cabeça aí primeiro?
Eu quero aprender a falar magnanimidade.
Magnanimidade, beleza. Marcelo, se você falar, não, eu quero uma virtude, mira aí uma pro próxima virtude que queria, né?
Nossa.
Você quer alguma ou você já tem todas?
Eu já...
tá pensando muito, cara.
Olha ali, já tem a minha. É, paciência.
Então, beleza. É, se a gente for parar pra ver o que o Marcelo já tinha falado, né? Tem três virtudes que são teologais. A gente já ganha com o batismo, a gente ganha, né? Deus nos dá, né? São infundidas em Deus por nós. Fé, esperança e caridade. Depois tem as virtudes cardeais. Então elas são os pontos norte, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Onde que entra a magnanimidade nisso aí? Onde que entra a paciência nisso daí? Então é isso que a gente vai ver, tá vendo? Eu falei, então assim, as virtudes elas vão abrindo um leque. Então, se uma pessoa olhar e falar, não, eu quero conquistar a virtude da fortaleza. Por que que eu tô falando isso? Porque já foi tema de direção espiritual meu. Chegou uma vez e falou, eu quero conquistar a virtude da fortaleza. Beleza, se até pra você morrer, você conseguir.
Bem,
eu falei, pô, eu tava pensando
no mês que vem, gente. Eu queria pra semana também.
E aí o padre tava conversando comigo, tava atendendo lá a confissão de direção espiritual, ele foi e brincou, né? Ele falou assim, não, mas você quer a fortaleza? Então, em que sentido? Você quer acordar na hora? Você quer aceitar as injustiças que são feitas contra você? Você quer fazer o que você quer? Você quer lutar contra a preguiça? Em qual ponto você quer a fortaleza? Eu falei, putz, eu tava achando que era mais de boa.
É só
de fortaleza. Eu acho que era só contar uma fortaleza e tem, né? Então é justamente nisso onde estão as virtudes humanas. Elas sempre vão afunilar para essas, mas elas estão subdivididas ali em uma série de virtudes. Então cabe a cada pessoa identificar, dependendo do ponto que se encontra na vida espiritual, nessa ascética, nessa luta espiritual, o seu defeito dominante. Todos nós temos um defeito dominante. E a gente conhecer esse defeito dominante, que é um vício, é o que o Marcelo falou, é um vício, é um pecado dominante, aquilo que a gente sempre está caindo, aquele mesmo defeito, aquele mesmo vício, a gente conheceu isso, dominou ele, a gente deu um primeiro passo. Então eu subi um primeiro degrau. E a partir desse primeiro degrau, a gente já começa a pegar embalo, o resto vai ficando mais fácil um pouquinho, né? Então é aí que tá. Pô, às vezes, eu vou até buscar uma reflexão que passo na cabeça agora, mas é uma coisa de um colega meu que não é nem católico. E ele comentou comigo, ele falou, cara, é incrível como quando eu acordo na hora e levanto na hora, o meu dia foi muito melhor. Cara, olha que sacada, uhum. Eu tava conversando com ele e pensei, putz, se fosse católico, já tava no meio, né? E eu fui entender, falei, não, exatamente. Falei, aí eu fui joguei a virtude pro secular, né? Eu falei, uhum. vamos traduzir aqui pro secular, né? Falei, não, beleza, quando a gente faz uma coisa boa, geralmente as outras coisas boas vão pegando um impulso e meio que vira uma bola de neve. Agora, quando você já começa deixando de fazer uma coisa que você sabe que é boa pra você, naturalmente você vai ceder em outras coisas.
Uhum.
Então é mais ou menos isso. O que, que é? Quando a gente está buscando uma virtude, a gente está lutando e luta por viver ela, as outras virtudes não é que vai ficando mais fácil, mas é que vai ficando mais próximas. Então assim, tá próximo, não é fácil. Você vai ter que dar mais um passo, subir um degrau. Mas está mais próximo, pelo menos você já está um pouquinho distante do marco zero. Você já venceu aquele vício. É por isso que a gente vai começando. Então assim, pô, muitas vezes a virtude humana, que quem tá ouvindo é mais precisa, às vezes seja acordar na hora. Pô, despertador, tocou, não coloca o soneca, não. É 6, 7, que seja 8 horas, o horário que cada um tem que acordar. Pula mas aquele cama. Horário, tocou, pula da cama, exatamente. Nunca vi ninguém, o padre Rafael, o que eu gosto, fala, nunca vi ninguém morrer porque acordou na hora. Uhum. Então é a virtude, porque fala, tomar banho frio, eu vou ficar resfriado, tempo de corona, não sei. Então não precisa do banho frio, não, mas levanta da cama na hora que você der. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, foi levantar da cama na hora que ficou doente. Nunca aconteceu. Então, às vezes é só esse primeiro passo.
Morreu de quê? Levantar na hora.
Era um homem tão bom, morreu porque levantou na hora.
Então são pequenas coisas, são pequenas virtudes que a gente pode ir tentando direcionar, né? E a partir daí a gente vai virando coisas maiores, né?
É, o Francisco Fausto até que cita algumas dessas, né, dessas outras virtudes humanas aí que vão desabrochando, vamos dizer assim, das demais, né? Ele até fala da amizade, sobriedade, constância, mansidão. Então até amizade pode se tornar uma virtude, né? Caraca, então é um leque mesmo, assim. E como o Ian disse, essas virtudes aqui, a pessoa não precisa nem ser católica, né? Óbvio que a definição dela não vai ser virtude, mas se a pessoa tem esses bons hábitos aqui, caramba, ela já vai ser uma pessoa que... socialmente é uma pessoa, sim, prazerosa de você viver ao lado, né? Então as virtudes humanas são essas, até na amizade a gente consegue viver bem essa virtude, né? A virtude da amizade aqui, graças a Deus, eu dou graças a Deus que sou amigo de vocês, né? Do Ian, já sou amigo, já tem uns trocentos anos. O Ian, de fato, ele já foi muito agraciado de jogar ao meu lado, já que
eu
fui artilheiro de muitos campeonatos.
Já sei uma virtude que você precisa, hein?
Mas é uma virtude, assim, agora falando da amizade, é uma virtude que, poxa, hoje eu posso olhar pra minha vida e ver, caramba, como eu escolhi com a graça de Deus bons amigos, assim, amigos que, as meus amigos, as pessoas que falam que eu sou amigo, são amigos, assim, que, poxa, tem amizades de longa data, e é um exemplo dessa. Então eu olho que são pessoas que me motivam a fazer bem todas as coisas, né? Não, às vezes não estou falando nem de questões espirituais, o próprio Caio mesmo, né? O Caio também é um cara que sempre me... Poxa, eu olho pro Caio, converso com o Caio, ele sempre me motiva a fazer as coisas bem. Eu estou falando aqui, velho, vamos rezar bem? Não. Mas, pô, vamos trabalhar bem, vamos fazer não sei o que bem. Então uma visão que, poxa, me leva a ser uma pessoa melhor e eu me tornando uma pessoa melhor, eu consigo agradar mais a Deus. Então, poxa... como eu tenho sido com os meus amigos, né? Como eu tenho sido amigo dos meus amigos. Então isso tudo tá aí nas virtudes humanas que a gente tem que parar para pensar. Poxa, que tipo de pessoa que eu tenho sido? Será que as pessoas que são meus amigos eu tenho levado para elas essa suavidade da vida, tem tornado a vida delas mais amável? Porque isso também, nisso consiste a virtude, né? Caramba.
É, e todos os âmbitos da vida, né? Engraçado, você foi falando dos amigos, mas eu tava pensando, poxa, mas também é na família, é com os irmãos, é no casamento, é no trabalho, é jogando uma bola, é fazendo apostolado, de fato, né? Pô, tô aqui numa mesa de bar, mas isso não quer dizer também que eu preciso agora xingar e falar alto e isso ok, e ser outra pessoa aqui, não. Eu posso ser o mesmo, buscar as mesmas virtudes que eu acordei no dia querendo, poxa, eu quero lutar por isso aqui, pra tornar a minha vida boa. E também, com isso, tornar a vida das pessoas amável também. Mas lá no final da noite, aí eu falei assim, ah, não, pô, velho, já tô aqui mesmo, vai se ferrar tudo e tal, joga. Aí fala outra coisa. Mas você pode, é constante isso, né? É constante, né? É buscar isso todos os dias. É o que você falou, eliminar os vícios, né? Tentar limpar a casa ali também.
Voltar pro zero, né?
Voltar pro zero. Pô, já tava muito embaixo. Dá aquela subida, respira um pouco e agora é só crescer. Só pra cima também.
Foguete não tem ré, né?
Pô, piada legal essa, hein?
Pô, já tá. Essa piada aí tá no meio do mar. Ah, é, pô. Pô, tá, que isso aí?
Nunca ouvi.
Não tem. Ah, que
isso. Nossa, assim, todo mundo fala, é a frase modinha do ano, esse, do foguete, ano passado, né?
Foguete não tem ré. Tipo isso aí, você começou nas virtudes aí, conquistando as virtudes, filho.
É.
Cristão nunca tá parado, né? Escutei falando isso essa semana. Cristão ele nunca tá parado. Se ele falar, não, ah, eu já tô vivendo a vida de boa aqui, tô rezando meu, mais ou menos, vou estagnar aqui. O cristão ele nunca tá parado. Se ele para, quer dizer que ele retrocedeu, tá mesmo na vida espiritual, né? Acho que foi o chileno, então o chileno citou esse caso. Então, o foguete do católico não pode ter ré mesmo, não. Você começou a crescer, você nunca pode parar, você nunca pode. Porque no momento que você parar, na vida do cristão você tá retrocedendo, velho. Não tem como você falar, velho, eu cheguei, eu atingi tudo que eu precisava na vida espiritual com Deus, pô. Então você não entendeu nada, né?
Você é o cara mais iludido do mundo.
Você não entendeu nada. Então é muito isso. Não pode estagnar. Ah, tô num nível bom intelectual, tô num nível bom espiritual, pô. Então.
Você se tornou um chato.
E é massa que isso daí entra no lado da virtude como se fosse uma. A virtude, a escola, as virtudes são uma escola, né? A gente fala escola das virtudes, né? Então, nesse sentido, a virtude ela é uma espécie ali de semelhança. A gente pode fazer um paralelo, uma semelhança entre virtudes e a vida física. Então, é o que o Marcelo falou. Na vida física, a gente está fazendo exercício, às vezes tem uma dieta, o nosso corpo vai ficando saudável. Fica pô, um pouco mais magro, um pouco mais saudável, o exame está um pouco melhor, às vezes você tem mais disposição. Mas a partir do momento que você começou a comer errado, deixou de fazer exercício, o corpo vai voltando.
Uhum.
Então, assim, não tem como você ficar parado. Literalmente, a partir do momento que você para, você está retrocedendo. Então, vou ficar uma semana sem fazer exercício. É uma semana que você vai estar deixando de ganhar alguma coisa. Uma semana sem praticar nenhuma virtude. Sem focar a minha atenção em conquistar uma virtude. Com certeza você está perdendo alguma nesse meio do caminho. Por isso que a gente sempre tem que estar nessa luta. Por isso que qual que é a base do santo? Por que a gente vira melhor? Claro que é oração, tudo, mas o que faz uma pessoa ser melhor? Exame de consciência. É a base de tudo. A partir do exame de consciência, a gente vê o que a gente fez de bom, o que a gente pode fazer de melhor, ou às vezes, nem passa por isso, né? Se for um método que eu citei aqui, que é uma das formas de fazer exame de consciência, mas tem várias. Mas você percebeu o que está fazendo de bom, o que está fazendo de ruim, isso daí vai te dar um norte, né? Então é mais ou menos essa academia de virtudes aí, né? Esse trabalho, esse treino, né?
E pra gente, já indo, né, para os nossos finalmente, acho que para uma dica geral para as pessoas que além de ter escutado tudo que nós já estamos ouvindo, né, desde semana passada, quero saber quais que eu tenho, porque deve ter, né? As pessoas não sabem
pelo
isso
menos
que tem.
Alguma mas, deve ter, mas, não é possível.
Não é possível. Mas, poxa, eu não sei o que eu faço. Exame de consciência é o melhor ponto de partida, né? Para um pouco, faz isso, esses 30 segundos, um minuto e meio que você falou, né? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz de bom e o que eu posso melhorar? Nesse contexto, você vai ver muita coisa aí. Né? No seu dia, na hora que você falar o que eu fiz de ruim, é claro que vai ser muito mais coisas do que você fez de bom, vamos ser sinceros, né? Sem vitimismo, nada. Com certeza você vai fazer muitas coisas ruins, mais do que você fez de bom. Mas aí no outro dia, essas coisas ruins podem se tornar coisas boas. E aí você vai se ajustando, vai adquirindo virtudes, vai se tornando uma pessoa melhor, a vida das pessoas melhores também, quando a gente já repetiu. E é isso aí.
Aí logo você tá canonizado. Pronto. Ou não. Mas tá no céu, que é o que importa.
E você fica igual o Marcelo, que ele parou um tempão aqui pra ver que virtude que falta. Mas deve que ter todas já.
Eu tava vendo aqui qual virtude eu não preciso alcançar, né? Meu Deus.
Eu falei
do céu.
Só uma, né? Foi difícil escolher.
Não, você viu que quando você perguntou da virtude que eu queria, a Brenda já levantou a mão ali, porque ela tinha umas 300 pra ela falar de qual que eu tô precisando alcançar. Depois eu vou fazer o meu exame de consciência com ela.
É verdade.
O que eu fiz de bom? Amor, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? O que eu tenho melhor?
Falou que eu chutei aqui o negócio!
mas é muito isso, assim. E fazer todas as coisas bem, né? A Santa Terezinha, por mais que ela seja. Às vezes a gente tem uma visão tão fofinha de Santa Terezinha, o padre Paulo Ricardo fez até um curso falando sobre Santa Terezinha. Ele mostra, né? Ele fala que a gente tem uma visão meio errada de Santa Terezinha. Que ela não é essa santinha que a gente fala, oh, uma que fofinha, né? Ela, na verdade, ela viveu de fato heroicamente todas as virtudes que a ponto dela pegar uma agulha, um alfinete e salvar uma alma do purgatório, né? Então, é aprender com os santos também, né? A gente olhar pra eles e falar, poxa, velho, Não é ver os milagres. Eu falo muito isso. Eu sou devoto do Padre Pio. Aí o povo fala, não, mas por que você é devoto do Padre Pio? Nossa, porque ele levitava, porque ele tinha bilocação, porque ele fazia não sei o quê, porque ele tinha estigma. Véio, não, às vezes não é, velho. Porque eu olho pro Padre Pio e vejo, poxa, a própria igreja perseguiu ele e ele permaneceu firme. Ele, obediência. Sempre, sempre obediente. Aí, né, os padres superiores falavam, você não vai atender confissão, você não vai celebrar a missa. Você... E ele sempre... Tanto é que, não sei se vocês recordam desse fato, você não assistiu o filme até hoje, né?
É ruim pra caramba o filme dele.
Cara. Ah, é ruim.
Sério, eu acho que não.
Mentira, nunca assistiu, não.
A qualidade do filme
nunca.
É ruim.
Não, a qualidade não é não. Mas enfim, tem uma fase, tem uma parte lá...
Filme católico não tem, não tem qualidade
tem boa. Tem uma parte lá que o bispo proíbe ele de celebrar a missa e não sei o que e tal. E aí chega um dos filhos espirituais dele e fala assim, ah, aquele bispo, e começa a xingar o bispo e colocar um monte de pecado que o bispo tinha.
Ele dá um tapa na cara.
E ele dá um tapa na cara e fala, nunca fala assim de um bispo. Eu falo, poxa, velho, o cara tava sendo perseguido, tava sendo ali injustiçado, e ele continuava obediente, ele continuava firme, sempre obediente. Então, eu, Marcelo, olho pra ele e vejo, cara, eu preciso ser obediente como Padre Pio, na minha vida.
Até pra cortar o cabelo ele pedia, depois de velho, tudo, já, velho, né, tudo, já tudo. Depois de todas as coisas.
Tudo, né, na cela do Padre Pio tava escrito, né, penitência ou inferno, caraca. Os frades antigamente eram bem penitentes, né, bem penitentes. E, poxa, então eu olho pra ele, caramba, que homem obediente, homem penitente. Eu preciso aprender com os santos. Eu olho pra eles, é o que o Padre Léo dizia, né? E, Padre Léo dizia, eu quero deixar pegadas, quero deixar rastros, para que as pessoas que venham depois de mim possam seguir esses rastros, mas não vão chegar até mim. Eles vão chegar até Deus. Então é isso, buscar fazer bem todas as coisas. Buscar fazer direito, fazer com o coração, todas as coisas que aí a gente vai conseguir.
O Padre Ivelto fala muito isso, né? Não sei se vocês conhecem, ele fala, olha, para você adquirir uma vida virtuosa, uma vida, ser um católico bom, né? Não precisa ser algo extraordinário, para de buscar o extraordinário tanto assim. Busca o que está tangível para você. Leia a vida dos santos. Faça uma adoração, pelo menos uma vez, duas por semana, se você não pode, todos os dias. E comungue, confesse. Começa assim, porque tem gente que quer, igual eu falei, não precisa você fazer uma lista daquilo que você quer e pegar todas. Vai com calma, nas virtudes, na vida cotidiana, normal. Se você não... Você fala, ah, poxa, eu tô afastado de Deus, mas o que, que você tá fazendo para melhorar isso? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Poxa, mas eu não tô conseguindo fazer isso aqui tá me incomodando, mas o que, que você tá fazendo para melhorar isso? Né? Vai, visita o Santíssimo, chega 10 minutos antes da missa. Se você só pode ir aos domingos, como muitas pessoas só podem ir aos domingos, né? Ah, senhora, eu não estou indo todo dia não, então eu sou um péssimo católico. Não, minha filha, é porque você trabalha, você estuda. Aos sábados, à noite, quando você acaba tudo, domingo, vai lá na missa, chega 10 minutos antes, adore ali um pouquinho, comunga. Tá ótimo. Aí eu lembro muito do Padre Velto. Leia um livro do santo que for. Para de ler 50 tons de cinza, cacete. Vai ler o livro do Padre Pio. Pega um livro pequeno, São José Maria Escrivá, que é pequenininho lá e tal. Lê alguma coisa que vai te ajudar. Porque muitas pessoas, elas querem, mas elas não fazem algo para conquistar isso. Então comece do básico, né? Comece do simples. E aí, como você falou, vai virando uma bola de neve, né? Você vai conseguindo alcançar coisas maiores. Mas se você não consegue fazer o mínimo, então o que você quer lá em cima? É o que eu deixo pra hoje.
Nossa. Ian, você quer complementar com mais alguma coisa?
Eu acho que eu falei demais, né? Não tá o tempo falado aqui.
deixa uma mensagem aí final pra galera aí. Dá uma, sei lá, dicas práticas pra alcançar virtudes humanas, alguma coisa aí. Esse tempo é seu agora.
Não, eu vou voltar então naquele ponto de mirar uma virtude pequena, até porque a maior parte de nós, né, a gente ainda não é santo. Não falei todo mundo não, tá? A maior parte de nós, a gente ainda não é santo, né? Então assim, a gente ainda tá bem longe. Então assim, não adianta mirar uma coisa grande. Mira uma virtude pequena, às vezes, pô, a virtude da ordem. Pode ser que seja muito difícil da gente conseguir. O que é virtude? Fazer tudo que deve no momento que deve. Fala, não, então, a virtude da ordem especificamente, no meu acordar, no meu começar, no meu trabalhar, terminar o trabalho, mas tenta mirar uma virtude, ainda que seja pequena, mas aquela que mais vai te ajudar. Então pode ser a virtude da caridade, pô, é difícil, hein? Mas às vezes a virtude da caridade não é a forma da paciência. Não precisa ser paciência com todo mundo, não. Não, vou ter paciência só com A minha mãe, pô, já começa com a mãe, depois atinge o pai, o irmão, a irmã, marido, sei lá, depende do contexto, né? Magnanimidade, ah, você é magnânimo bom com todo mundo, fazer só o bem e tal. Pode ser, mas começa às vezes pensando na pessoa que se relaciona com você só. Então, assim, peguei as duas que vocês tinham falado, né?
Uhum.
Mas isso aí serve pra todo mundo, né? Então, e qual que é uma virtude que eu acho que todo mundo precisa? Na verdade, um defeito dominante, eu acho, que do nosso século, né? A preguiça, né? Todo mundo é preguiçoso pra caramba.
Uhum.
Todos nós somos preguiçosos, não adianta. Pô, se a gente tivesse um lembrete, assim, no fundo do celular, não seja um preguiçoso, tenho certeza que o mundo seria melhor, né? Seja preguiçoso pra caramba. Então, luta contra a preguiça, luta contra essa... esse defeito dominante, né? Esse pecado capital, que é a preguiça. Então, luta contra isso. Até no âmbito das virtudes, a gente falou, mas até no âmbito dos pecados. Tem pecados que são pais de outros pecados. Então, através da preguiça, de colocar lá um soneca de manhã, vai vir uma série de outros pecados que vão vir em sequência. Então, pô, como eu já acordei um pouquinho mais tarde, também se eu chegar atrasado, não tem problema. Ah, já tô errado aqui, também vou comer um pouquinho mais do que eu devo, aí já entra uma gula, aí já, pô, já fico um pouquinho mais curioso numa foto do Instagram, já entra uma luxúria. Putz, aí vira uma bola de neve, aí quando você vê, já tá muito longe, já tá muito abaixo de zero. Então, mira em virtudes pequenas, mira naquela, pô, às vezes, acorda na hora, atender bem a pessoa que você vai atender no seu trabalho, estudar na hora que você tem que estudar, e aí deixa o celular um pouquinho bloqueado, um pouquinho de canto, fazer o que você tem que fazer. E aí, através dessa primeira virtude, esse pequeno passo, com certeza vão vir aí coisas maiores, né?
Caramba.
Fantástico.
Quer eu aprendi alguma coisa, muito. Jean?
Eu não, irmão.
Gente, então nós vamos assim despedindo desse episódio do nosso podcast. Jean, agradeço aqui em nome do podcast Inconformados, na sua presença aqui. Caramba, foi muito bom, né, Jean, essa série. Nós começamos lá com o Marcelo, a gente já aprendeu tanto, não sei, eu aprendi muito. Já vem o Ian aqui, o cara vem de terno, você já põe um respeito. Ah. Você já olha e fala, não vai vir qualquer curso daí. O primeiro vem de Clédio, mas o outro vem de terno. Tô com dó do próximo convidado. Cara, vai ter
se
que ser
vir um... com uma camisa do Paris Saint-Germain, vou ver.
Ai, ai, mas Ian, muito obrigado. Nossa, você não sabe quão feliz eu estou de receber você aqui, poder... ter esse tempo de conversa, de partilha, de amizade, de convivência mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe você. O que você precisar, você pode contar com a gente aqui, nessa santa zoeira aí também, né? No dia que...
Volte mais vezes, por favor.
Por favor, volte mais vezes.
Só chamar, então, tanto pra lá quanto pra cá. Eu vou decidir, vou chamar mais vezes. E também, sempre que precisar, chama a gente. Quem tá ouvindo aí, por causa do Santa Carona também, que teve um Instagram dos caroneiros, da Sanara, abraço pra Sanara.
Inclusive, vamos convidar ela pra estar aqui depois.
A Sanara, vem aí.
Isso, a gente vai convidar ela ainda.
Em boas mãos, ela já foi lá no Santa Zoeira, foi muito bom, inclusive. E enfim, né? Quem tá aí pelo Santa Zoeira, deixa lá, né? Tô aqui pela Santa Zoeira. Tô aqui pelo Santa Zoeira, só pra gente saber também dessa parceria, né? Mas obrigado demais pelo convite, fico muito feliz em encontrar vocês. São pessoas que têm a virtude da amizade, né? Então, assim, pessoas que a gente não, por questões humanas mesmo, a gente não tá sempre junto, né? Mas são duas pessoas que sempre que eu preciso, eu sei que eu posso contar. E o principal, né? Não é só saber que você pode contar, saber que você pode contar que vem o melhor, isso que é amizade, né? Então, se o Marcelo ou o Jean falam alguma coisa assim, faz isso, pode ser que eu faça de olho fechado, justamente porque eu sei que vocês são amigos.
Então, obrigado,
amigos, irmãos, e são pessoas que eu gosto, conto muito com vocês, e igualmente. Caramba. A recíproca é verdadeira.
Com certeza.
Caramba.
Muito obrigado.
Ó, o Jean já tá chorando.
Não, para, velho!
O Jean é emotivo.
Eu gosto de chorar mesmo.
Ô, Jean, vou avisar a galera aqui, então, terminando com os avisos, né? Porque a galera tá escutando aí no Spotify. Ó, se você estiver no Spotify, no Deezer, no Apple Music, sei lá onde você tá ouvindo a gente, nós gravamos o nosso podcast toda quarta-feira ao vivo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar podcast Inconformados no YouTube, você vai ver a gente. Aí, uma logo, você vai ver a nossa logo, que é um microfone com um terço enrolado e laranjado. Então, somos nós. Se inscreva no nosso canal. O que você quer falar?
Faltava 37 semana passada. Hoje falta 13.
Caramba,
quase, hein, pra gente,
gente
um
falta 13 pessoas pra nós conseguirmos 1.000 inscritos.
Vou fazer 13 perfis.
Porfa! Já tá começando aí, já. Eita. Gente falando de virtude, o cara já vem me lançando aqui um fraude. Um fraudulento. Mas então, gente, Se você está no Spotify, se inscreva no nosso canal e também no nosso Instagram, podcast Inconformados. Você que está no YouTube, também já segue o nosso perfil lá no Spotify e também no nosso Instagram. No nosso Instagram a gente posta os melhores cortes dos episódios, tá? Que a gente está um pouco atrasado, mas a gente está conseguindo agora, né, Jean?
Tá.
Atualizar tudo. Então já segue lá que a gente vai postar os melhores cortes de todos os episódios. Então você pode compartilhar. Vai que uma pessoa está precisando ouvir aquilo que a gente está postando. Você pode ajudar nessa evangelização também. E no mais é isso, né, Jean?
Graças a Deus. Graças a Deus.
Semana que vem, então, nós temos mais um episódio do nosso podcast. Nós contamos com você. Você escutar ou assistir e compartilhar com mais pessoas, que a gente gosta de dizer lá no Louvor Entre Amigos, que quem compartilha também evangeliza. Então, você também pode ser um evangelizador simplesmente compartilhando a evangelização.
E é bom a gente dar um pequeno gostinho, né, para nossa próxima série.
Sim.
Nós vamos falar sobre os jovens e os grupos de jovens, né, com todas as dificuldades que estão enfrentando na pandemia, pós-pandemia.
Grupos de jovens, grupo de oração,
de oração também, de comunidades. Vai vir toda essa galera aqui, né, de jovens, de oração, de comunidades, vai vir falar o que eles estão enfrentando. Exatamente. Então, assim, seguem com a gente que só vai vir coisa boa aí, né?
Vai vir coisa top aí. Então, é isso. Nós terminamos o nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
E até semana que vem. Amém.